Sejam bem-vindos ao Namib Fala a Verdade em 7 dias, a análise das principais notícias que marcaram a semana finda são retratados aqui, neste espaço que tem a produção de Armando Chicoca, técnica de Paulo Fernando e Fonseca Ching, realização e moderação sou eu, Augusto Cativa. Então já temos nossos convidados, dos filósofos da educação, Fernando Cacinda e Florindo Cinco Reis. A semana finda ficou marcada por muitos acontecimentos, um dos assuntos, a subida do preço do pão e a baixa do preço da cerveja. Então vamos começar a analisar este assunto com o filósofo Florindo Cinco Reis. Que análise fazes relativamente à subida do pão e a baixa do preço da cerveja?
Muito obrigado pelo convite. Quanto a este tema, me parece que é mais fácil baixar o preço da cerveja do que o preço do pão. Não sei se isto é um acordo entre os empresários ou se houve a intervenção do governo, mas espantamos-nos somente de que baixa-se o preço da cerveja e sobe o preço do pão. Ou seja, é uma situação bastante difícil que nós estamos a nos deparar nos dias de hoje, porque o povo está passando fome. Até parece que querem mais nos dar de beber e querem nos dar pouca comida. Isto torna-se bastante difícil para a sociedade, porque há quem diga que algumas pessoas pensam melhor quando bebem. Não sei se os empresários também estão indo por essa teoria, né? Mas nós, enquanto jovem, enquanto juventude, devemos dar mais comida às populações e ver como é que fica essa situação da cerveja, porque com essa situação que todo mundo anda frustrado, acho que o único refúgio será mesmo metendo-se em bebidas, e a situação torna-se ainda mais difícil para os dias atuais.
Filósofo Fernando Cacinda, que análise faz sobre a subida do pão e a baixa da cerveja?
Primeiramente, agradecer o convite, dizer que é uma situação preocupante, a sociedade anda frustrada e com políticas do género, cada vez mais estamos a patrocinar tanto o nível de frustração da própria juventude. Sabemos que o pão, tanto cada dia que passa, podemos dizer, cada ano, tem sofrido tanta alteração. E ainda mais vamos assistindo o patrocínio, não é? Aos olhos de todo mundo, o consumo de bebidas alcoólicas. Não se entende, apesar de que aparecem tanto vozes a defender que no meio dessa alteração está a questão do IVA, dos impostos, que são um pouco mais elevados, e também a questão da escassez de produção de farinha. O que nós devíamos, o nosso governo devia ter feito, portanto, é olhar para essa situação com olho de ver. Quando as pessoas começam a camuflar aquilo que é a capacidade de leitura, da preocupação que a população tem, então dá a entender que ela passa a ser aquela informação ou a imagem à sociedade de que estamos a ser governados por cegos. Porque a grande preocupação que a sociedade nessa altura tem é mesmo de comida em casa, olhar para a questão do estômago e ver se... Eu fiquei triste, não é? Ver que enquanto o pão subia e a juventude estava lá na rua a festejar porque a bebida desceu. Não se compreende o indivíduo, depois vai lá naquelas casinhas do consumo de bebidas alcoólicas, chega em casa, não tem nada para comer. Portanto, há uma contradição tal que não se compreende, de que nós podíamos talvez fazer uma leitura, porque a questão do consumo, o excesso de consumo de bebidas alcoólicas, começa a se tornar uma questão da saúde pública, fere aquilo que é a esfera, portanto, da própria sociedade. É a juventude que fica totalmente desnorteada, é a sociedade que fica totalmente perdida, e é o pão que cada vez mais começa a fugir, não é, naquilo que é a refeição do cidadão. Portanto, é uma questão que nós podíamos refletir com maior, portanto, com maior capacidade de ver, com olho clínico, para que realmente possamos ter uma sociedade um pouco mais racional.
Falando ainda sobre a questão da saúde pública, na semana finda, a Ministra da Saúde anunciou que o Namíbia é a província do país com mais casos da dengue. E por cá, creio que é um silêncio total.
Bem, nós também fizemos um exercício no ponto de vista das nossas contribuições nas redes sociais, alertando sobre essa situação. Primeiramente, parece que a preocupação que nós temos aqui em Angola é mais com a questão da Covid. Mas diga-se a bondade da verdade que a Covid, os números que nós temos, não supera aquilo que é a cifra de morte que nós estamos a assistir causada pela malária ou pela doença que estamos aqui a dizer, e que realmente agora que a ministra saiu a convocar a razão de que, afinal de contas, temos outro problema. Então, não se percebe. E as pessoas, quando estão a alertar sobre esses factos, e nós também aqui no Namibe vimos, basta nós observarmos na maternidade, no hospital em Angola Kimbanda, ver as enchentes que lá está. Não é a questão da Covid, não. Mas ninguém saiu, portanto, ao público, dizer realmente qual era o problema. Agora que a ministra vem dizer, confirmar realmente os casos, é que as pessoas estão aqui a dizer, não, afinal, nós estamos a nos preocupar com a malária, estamos a nos preocupar com outras situações. Vejamos, se nós observarmos e se nós queremos ver a realidade, basta nós vermos os sinais que são claros nos hospitais, as enchentes, saber que hoje até as pessoas, estamos lá os tais indicadores, que é a questão da febre, a questão de dor de cabeça, de companhia, as pessoas não querem dizer nada sobre isso. Mas a verdade que se diga, o índice de mortalidade pela malária está cada vez mais a aumentar, e a Covid, que todo mundo está aí a olhar com o olho não sei de quê, começa cada vez mais a vermos alguns sinais de redução. É preciso nós prestarmos atenção também para a questão do próprio saneamento básico. Aqui no Namibe, nós vemos aqui um aglomerado de lixo, águas paradas em companhia em algumas zonas, que ninguém fala nada. Portanto, é preciso nós começarmos a ser sério. É preciso nós começarmos a ter a capacidade de comunicação. O que nos falta também dos nossos governantes, às vezes, é a capacidade de comunicação. Nós saímos muito mais só para reagir quando há uma informação circular. Mas é preciso que nós tenhamos a capacidade de assumir quando algumas coisas estão mal. Porque nós, às vezes, quando alertamos sobre esses aspectos, é para também darmos a contribuição. Nós não estamos aqui a chocar com ninguém. Não, é a capacidade de nós vermos. Os governantes, muitos, não têm a capacidade, às vezes. Outros ficam lá nos gabinetes. Não saem. É a população que sofre. E essa população é que depois reclama. Essa reclamação é justa. Nós devemos saber que essas reclamações que normalmente a população faz é justa, porque são pessoas a morrerem. Não são animais, não sei lá, são homens a morrerem, são vidas a se perderem. Então é preciso nós termos essa capacidade de fazer uma governação mais aberta e comunicativa.
Filósofo Lourenço Simporres, comunga da mesma ideia com Franco Cassinda?
Bom, eu comungo da mesma ideia, dizendo que este número que a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, veio ao público dizer que são 5 mil, ou seja, são casos que o Ministério da Saúde tomou conhecimento. São mortes que aconteceram dentro do hospital. Temos aquelas mortes que acontecem em casa, em que o hospital não o registra. Do ponto de vista real, o caso é mais de 5 mil. E nós vimos o investimento que se fez pela Covid, e há tanto tempo que se diz que a malária ou o paludismo é a primeira causa de morte em Angola. Nunca vimos um investimento tão galopante como conforme se fez ao Covid. Disse bem o colega Fernando Cassina, que o número de mortes que a Covid causou em um ano não supera o número de mortes que o paludismo causou em 6 meses. Estamos a falar de 5 mil mortes, é muito. E a Covid em Angola não passou das 10 mil mortes. Acredito que não passou das 10 mil mortes. Mas se nós fazermos uma estatística que em 6 meses temos 5 mil mortes, em um ano teremos quantas mortes? 10 mil ou mais. Isso são casos que o Ministério da Saúde registrou. Por quê? Nós temos cidades que têm muito lixo. Temos cidades que não existem sistema de drenagem quando chove, águas paradas e muito mais. E nós vemos as crianças ou as populações correndo nessas águas, indo atrás dos caminhões de lixo. Isto aqui, claro que cria uma grande confusão para a saúde pública. E nós ficamos nessa. São 5 mil e pronto. São 5 mil e pronto.
E o Namibe será também como uma das cidades com mais lixo?
Bom, com mais lixo já não é até então. Mas há certos pontos em que a situação do lixo ainda é bastante preocupante. Estamos a falar concretamente das zonas dos eucaliptos e ali na área do Valódia há muito lixo. Ou seja, mesmo ali no Forte Santa Rita, para quem vai ao cemitério do Calumbeiro, há muito lixo e o lixo aos poucos que vai invadindo a estrada. E a situação fica mesmo difícil. Tal como disse o Fernando Cassina, nós, enquanto governo ou governo, não deve ter uma atitude reativa, mas sim proativa. Ou seja, o governo às vezes só vem ao público quando a informação já vaza, quando a informação sai. Essa situação de que Namibe é uma das províncias que tem um elevado número de dengue, eu sinceramente nunca ouvi em meios de comunicações sociais daqui. Foi a ministra da Saúde a dizer isso e tomamos todos conhecimento. Até nos parece que é mais fácil falar das coisas boas e das coisas más temos que guardar. Isto aqui torna-se bastante difícil, porque saber comunicar também saber governar. Temos que comunicar mais.
Ok. Ainda na semana finda, Noticiamos que o antigo vice-governador José Xindongo António, enquanto administrador do município da Bibala, responde pelos crimes de peculato, corrupção e associação criminosa. Que análise podem fazer sobre essa situação? Um governante ser acusado pelos crimes de corrupção e peculato? Começamos com o Dr. Fernando Cacinda.
Bem, é preocupante, preocupante porque fala-se de crimes, segundo as informações que nós tivemos acesso, que são crimes que foram cometidos a parte da sua governação enquanto ministro, enquanto administrador da Bibala, não é? E fala-se que realmente teria feito a nomeação de um tal, acho que o nome é Josimar de Souza. Josimar de Souza, ele nomeou como auxiliar, acho, do seu gabinete jurídico e disse que o indivíduo nunca chegou a exercer, mas recebia um valor de 180 mil kwanzas, tanto missal. Bem, nós devemos criticar esse tipo de atitudes, até porque nós devemos fazer, portanto, uma leitura mais responsável sobre quanto nós somos nomeados a exercer um cargo de chefia. Porque nós devemos incentivar essa capacidade que algumas pessoas têm, que tornou-se um pouco uma doença para nós angolanos, de que quando nós somos nomeados, então a minha família tem de sair a organizar uma festa, porque sabem quem instalou Fernando Cacinda, e automaticamente aqui temos uma sombra da bananeira, onde cada um da minha família pode ter acesso. Quando nós somos convidados a exercer cargos públicos, tal como o conceito me diz, é a capacidade de gerir a coisa pública. Não é de fazer a coisa pública a minha coisa, ou seja, singularizar, particularizar, beneficiar simplesmente os meus e deixar os outros de lado. É preciso que nós tenhamos a responsabilidade. E até porque nós já estamos a assistir, e aquilo que tem se passado aí na televisão, as publicidades que falam sobre os males que, portanto, advêm da questão da corrupção, a questão, portanto, do nepotismo, a questão do peculato. Quer dizer, o país não cresce assim. O país não vai em frente se cada um de nós começar a entender que quando eu sou nomeado, automaticamente chegou a minha vez também de tirar um bocadinho para o meu bolso. Não funciona assim. Então é preciso que tenhamos mais a responsabilidade. Coisa pública é coisa pública. Cada um tem lá o seu salário. Beneficia-se simplesmente do seu salário. Tanto não há essa ambição de querer ainda tirar mais do pouco, ainda do pobre, que já é pobre, de lhe tirar mais um pouquinho mais. Não há necessidade de fazermos isso. Somos confiados a uma missão de gerir a coisa pública, então devemos gerir com maior responsabilidade. E é incrível que pareça. E as pessoas que fazem isso não são indivíduos que não estudam, são pessoas acadêmicas. E não se percebe às vezes isso. Somos responsáveis, somos chefes de família, temos que ter a capacidade de dizer, não, estou a exercer a coisa pública, devo exercê-lo com maior responsabilidade, tendo em conta a confiança que me foi passada. Esta é a minha leitura, portanto, em função deste acontecimento.
Florino Cinco Reis, é o antigo administrador do município da Bibala, nomeou alguém para exercer o do cargo e esse, por sua vez, não chegou a exercer ou nunca exerceu?
Bom, não tivemos acesso ao processo porque encontra-se em segredo de justiça, mas, a ser verdade, acreditamos que é uma prática indecorosa e os tribunais sabem melhor como tomar esta medida, porque digamos que há muitos casos desses que existiram, que existem ainda hoje, mas, tal como diz o presidente João Lourenço, temos que combater essas práticas. E para muitos governantes ainda fica um pouco difícil despir-se desses vícios, porque o que nós alimentamos em muito tempo não vamos conseguir despir em 5 ou 6 anos. Leva tempo. Mas temos que ter coragem e dizer que a realidade que nós temos agora é outra. O país tem outro rumo. Temos que acabar com essas práticas porque todos nós saímos a ganhar. E posso dizer também que é um processo que se arrasta já há algum tempo e esperamos que os órgãos de justiça façam o seu trabalho, que é fazer somente a justiça. Muito obrigado.
Falando de justiça, Empreiteiros encobridores nas obras sociais serão constituídos arguidos, as obras sociais que estão em curso na província. O que é que lhe oferece a dizer?
Bom, nós temos muitas obras inacabadas por várias causas. Muitas delas porque o financiamento não chegou ao fim e muitas delas também porque houve esse incumprimento por parte dos empreiteiros. Mas posso dizer que é uma boa medida, devem ser levados às barras dos tribunais, porque se receberam dinheiro para fazer uma determinada obra, então têm que cumprir com esta missão. Mas temos também aqueles casos em que o governo não paga a obra ainda a 100%. Nós temos verificado isso no PIM, que o governo paga 25%, depois de acabar os 25%, paga mais uma outra metade. E nós temos obras que o governo não acabou de pagar, então a empresa também cruzou os braços, não pode fazer mais. E temos os casos em que os empreiteiros receberam 100% dos dinheiros alocados e furtaram-se em cumprir com a sua missão. Esses aqui devem ser levados às barras dos tribunais para que possam concluir as obras.
Doutor Cacinda, empreiteiros incumpridores, o governo provincial promete levar os casos ao tribunal.
É um exercício que deve ser louvado, porque sabemos muito bem que quando as obras não são acabadas, retarda o desenvolvimento de uma sociedade, retarda o desenvolvimento de uma província. E o grande problema que nós também temos aqui, né, é a questão da fiscalização. A questão da fiscalização, acho que o governo devia rever também essa questão. Se nós começamos a colocar fiscais sérios. E depois, a questão da própria contratação que se faz, a contratação pública a estes empreiteiros. Precisamos de ver quais são os indivíduos que nós vamos dar a responsabilidade, tanto de fazer a construção, por exemplo, de um hospital e de outras obras de âmbito social. Agora, depois, para nós evitarmos essas coisas, de que o indivíduo tal não terminou a obra, o indivíduo é empreiteira tal, não terminou a obra, algumas empresas não são sérias. E às vezes são as mesmas que depois ganham outros concursos. É um indivíduo que já é incumpridor. Depois temos outros concursos, temos aqui determinadas obras, novamente é um indivíduo que está a ser contratado. Um indivíduo que não garante confiança. Não há necessidade que assumamos, portanto, compromisso novamente com esta empresa. Portanto, o que nos falta muitas vezes aqui é a questão é da fiscalização e outra a responsabilização, podíamos assim dizer, a questão da seriedade na questão da contratação das mesmas empresas. Porque há empresas que entram aí para que só eles saibam quais são os critérios que eles utilizam para ganhar uma obra, por exemplo. No fim, depois, somos nós, os cidadãos, eu, novamente, o governo, que vem à rua dizer pá, que aquela empresa tal é incumpridora, mas quem fez o contrato com aqueles indivíduos? Não é o cidadão, normal, portanto, são os governantes. Então, é preciso que nós tenhamos um pouco de responsabilidade. Assumimos a questão da fiscalização, colocar pessoas sérias no lugar sério.
Será que os concursos não são bem realizados?
Eu tenho um pouco de reserva a falar sobre esse aspecto, mas digamos assim dizer, em função daquilo que tem sido a prática, né, e temos vindo, portanto, a constatar quais são as mesmas empresas que as pessoas saem portanto, a reclamar, dá-nos um indicador, talvez, que alguns critérios que essas empresas, portanto, usam, ou seja, os critérios que são utilizados para a contratação das mesmas, podem ter algumas falhas. Porque se não fosse isso, evidentemente não havia necessidade de nós estarmos a reclamar sobre as mesmas empresas. Então, por isso é que eu entendo que é preciso ser mais um pouco responsável na questão da contratação das mesmas. No sentido de nós não estarmos aqui toda hora e atrás dessas empresas, depois invocamos aqui a questão de levarmos as mesmas no julgamento ou nas barras dos tribunais.
Bom, bem há pouco tempo analisamos a questão da malária, da dengue, e caímos também naquilo que é o lixo na nossa cidade. Uma boa nova é que o Namib terá pela primeira vez um aterro sanitário para a gestão de resíduos sólidos. O que é que lhe oferece a dizer a este respeito?
Bom, já era tempo porque nós estávamos a precisar, porque o nosso aterro sanitário que nós temos aqui está muito próximo das populações. Eu lembro-me que a semana passada passei por aquelas vias do 4 de março e vi crianças a correr atrás do caminhão de lixo. Senhoras, crianças a correr atrás do caminhão de lixo, e aquilo é bastante preocupante. E se o governo tomou essa iniciativa de arranjar um aterro sanitário mais condigno, que seja mesmo distante da cidade e distante das populações? Porque o lixo também gera riqueza. E se nós ficarmos naquela de que o lixo é somente lixo, então vamos passar a meter o lixo em qualquer sítio. É necessário, depois de se fazer este aterro sanitário, que se arranje uma empresa para gerir o mesmo aterro, tal conforme vai se fazer em Luanda. Porque aterro sanitário não é só para deitar o lixo e fica aí. É necessário que arranje uma empresa que faça a reciclagem do lixo, para que a partir dos mesmos possamos obter riqueza, porque o nosso aterro aqui está muito próximo das populações. Os miúdos que vivem nos arredores do bairro 4 de março, é ali onde passam o dia. Ainda mais que as crianças estão de férias, a situação torna-se ainda complicada. Para além do risco de vida que eles correm de atravessar a estrada que liga Namibe e Lubango, que é para poder chegar aos montes de lixo, temos essa situação da doença. Brincam no lixo, depois vão para casa, e nós sabemos como é que está a situação da água, que é mesmo complicado. Naquelas zonas é bastante complicado. Ou seja, estamos a lutar com a Covid e, consequentemente, também estamos a lutar com a malária, que é uma situação bastante complicada. Por isso, nós louvamos esse passo que o governo dá e que não fique somente pelos papéis. Vamos à prática.
Obrigado. Dr. Fernando Cassinda, Namibe terá um aterro sanitário para a gestão de resíduos sólidos?
É uma ideia louvável e é a sociedade namibense que sai a ganhar, é a população tanto que aplaude tanto essa iniciativa do governo provincial. Tal como disse muito bem o colega Florino Cinco Reis, é necessário que haja uma empresa vocacionada tanto na gestão desses aterros sanitários, porque a prática nos mostra que muitas vezes as coisas andam como se ninguém parece querer ver. A questão da própria, tanto da fiscalização de algumas empresas, ou essas motos que nós estamos aqui a observar, que fazem tanta recolha de lixo, precisa também nós fiscalizarmos, porque há aqueles indivíduos aí, aproveitadores, tiram o lixo num sítio e vão num lugar onde tem lá um amontoado de lixo e deitam aí. Quer dizer, o indivíduo há pouco tempo que nos saiu de uma motinha, volta e meia, já voltou e disse que já fez o depósito de lixo. Mas aonde? Mas no outro montuado de lixo. Quer dizer, então precisamos também um pouco da questão da própria fiscalização. O que falta-nos muitas vezes é a questão da seriedade. Bem, e o colega disse muito bem, gostaríamos que este projeto saísse do papel para a prática. Prática, porque temos dito que a prática é o critério da verdade. E, portanto, vermos também a localização desses aterros sanitários, para nós evitarmos no sentido de que algumas crianças, nós temos alguns cidadãos que normalmente fazem vão naqueles lixos, fazem a recolha de alguns bens que lá têm, entre aspas, e isso não vai contribuir também naquilo que é a questão da saúde pública, digamos assim, dizer. Então, precisamos de dar aplauso, nota 10 ao governo provincial por essa iniciativa.
Okay. O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário no Namibe garante financiar projetos dos jovens ligados ao setor da agricultura. Mas só que muitos dos jovens, quando fizemos a reportagem, eles pedem a praticidade no projeto. Disseram que muitos dos projetos só tem sido em papel e depois acabou e por água abaixo. Doutor Florindo Cinco Reis.
É uma situação bastante recorrente o que nós temos visto, porque há muitos projetos que não saíram do papel, principalmente quando se fala dessas situações do projeto agrário. Nós temos associações bem constituídas, temos associações bem compostas, com responsáveis, mas quando os governantes vão ter com essas associações, prometem que nós vamos dar isso, vamos daquilo. E muitos desses projetos, conforme temos dito, não saem da prática, ficam somente pelos papéis. Mas já que o Fundo de Apoio diz que vai tomar essa iniciativa, é bastante louvável, porque nós temos que começar a praticar a agricultura com seriedade. Porque esta coisa de depender dos produtos que vêm de fora é que faz com que, quando os mesmos chegam aqui, chegam em preços exorbitantes. Por isso temos que apoiar os nossos camponeses que tanto fazem para que possam meter os nossos produtos à mesa. E é uma situação que nós estamos a louvar e que vão mesmo para frente, tal conforme nós temos dito, que saia do papel para a prática.
Doutor Fernando Cacinda.
Bem, a leitura que se faz aqui é unânime, né? Vamos fazer uma leitura unânime em função daquilo que é a realidade. Eu, às vezes, a minha preocupação singe-se sobretudo nos critérios que o governo utiliza para a seleção dessas associações, né? Porque alguns, tal como estamos aqui a dizer, alguns vêm mesmo a reclamar, porque há várias associações agrárias que não são contempladas. Então precisamos de rever a questão da seleção, do critério que se utiliza para a seleção dessas associações. Sabemos muito bem que o Namibe é uma das províncias, não é? Que às vezes nós olhamos muito mais na nossa riqueza, olhando simplesmente para o peixe. Enquanto nós aqui temos variadíssimas saídas. Então, temos aqui a questão também da própria agricultura, que contribui bastante. Porque apesar de que nós aqui não recebemos chuva assim constantemente em relação às outras províncias, também podíamos dizer, mas o Namibe tem múltiplas saídas no ponto de vista da agricultura. Portanto, agora é preciso nós sermos um pouco mais sérios, colocar também um pouco de pessoas sérias nesse tipo de projetos. Porque nós precisamos muitas vezes analisar porque é que vários projetos viradas, portanto, para a área da agricultura, fracassaram. Porque o que se faz aqui é tantos projetos e ninguém analisa, ninguém revê em que momento, em que aspecto esses projetos fracassaram. Porque aqueles indivíduos ficam em frente, depois de um tempo, quando tiram lá as suas benesses, saem e se metem a andar. Com tantos projetos bons que nós tivemos aqui na Namibe, não tiveram pé para andar. Portanto, se este projeto, portanto, ter resultados que se pretende, realmente é o Namibe que sai a ganhar.
E ainda falando do Namibe, jovens no município do Tomba beneficiaram de kits de trabalho no âmbito do programa da empregabilidade.
Sobre essa questão, nós tivemos acesso a algumas informações de alguns elementos, e alguns jovens também tiveram acesso a este projeto, a este kit, e outros, portanto, saíram a reclamar também. Precisamos de entender que tipo de jovens foram ali. Nós precisamos também de entender quais são os jovens que foram selecionados para ter acesso a esses kits. Pelo que se diz, uns estão associados a algumas organizações políticas, outros não. Não, criou uma situação que nós podíamos muito bem melhorar um pouquinho. E quando nós estamos a criar projeto para jovens, devemos simplesmente olhar o indivíduo enquanto jovem, despido de todo tipo de organização. Estamos a falar de organizações políticas. Precisamos aqui de separar as águas. Queremos é beneficiar o jovem, vamos beneficiar aqueles jovens que têm talentos. Aqueles jovens que realmente também estão, portanto, comprometido com aquilo que é a contribuição para o desenvolvimento, o desenvolvimento do município. Jovens com competência. Não é escolher jovem porque tem lá um mano Cacinda, um mano Cinco Reis que pode lhe ajudar. É olhar o jovem simplesmente enquanto jovem. Agora, quando nós queremos juntar aqui outras situações, então acabamos de estragar, portanto, de desvincular, desviar aquilo que é o verdadeiro objetivo dos projetos. Quando o governo, o administrador, faz tanto a seleção desses jovens, devemos sempre ter essa leitura de que são jovens que também vão motivar, vão incentivar, vão abrir pequenas organizações para realmente a empregar outros jovens que também têm o mesmo talento. Agora, quando os outros jovens entendem que realmente os critérios não são claros, isso desvincula, ou seja, tira a credibilidade destes projetos. Porque há outros indivíduos que também têm talento. Gostariam também de ter um pouco de oportunidade. E depois são obrigados também a associarem-se em partidos políticos, lá nem que nós podíamos aqui dizer, simplesmente para ter acesso a um kit do género. Então, se nós queremos desenvolver o município, o Namibe, então é preciso nós começarmos a olhar o jovem simplesmente enquanto um indivíduo que tenha talento e tenha capacidade, portanto, aqui de contribuir para o desenvolvimento da nossa província.
Doutor Florindo Cinco Reis, o Governo Provincial ofereceu kits ao jovem do município do Tombo.
Bom, está mais que claro que o Governo não tem a capacidade de oferecer esses tipos de kits a todos. Mas concordando aí com o colega Fernando, eu gostaria de dizer que quando estivesse a se fazer a distribuição desses meios, que se olhasse somente pela meritocracia e pela idoneidade dos jovens, despindo de qualquer preconceito. Só isso. Porque o Governo também não vai chegar ali e distribuir kits a todos. É necessário que a gente veja, do ponto de vista maturo, quem é este jovem, qual é a experiência que ele tem e qual é o meio que ele recebe. Porque eu não posso ser experiente em mecânica e receber um kit de pesca, não posso. Então temos que ver a idoneidade neste caso. Eu há muito que tenho falando disso. É necessário que o governo financie o autoemprego, porque está mais que provado que governo nenhum em toda parte do mundo consegue empregar todos. Temos que financiar o autoemprego, criando centros de formação profissional. Até porque muitos desses jovens que vêm receber o kit, do ponto de vista prático, não têm nada, não passaram por uma escola de formação profissional. Antes de nós darmos o kit, é necessário que a gente forme. Ou seja, eu não posso aprender fazendo assim com o kit que o governo me deu. Porque lá cada jovem é experiente em uma determinada área. Agora, nós estamos a oferecer o kit sem dar nenhuma formação a estes jovens. Claro que o governo não pode esperar muita coisa disso. Por isso é que nós, antes de oferecermos os kits aos jovens, temos que dar formação profissional, para que depois de terminar esta formação, cada um possa andar com os seus próprios pés. Porque essa coisa de fazer estudo aqui para depois esperar o governo, nós temos que esquecer isso aqui. Mas o governo também tem que saber, se pretende acabar com a situação da pobreza em Angola, é necessário financiar o autoemprego, dar formação profissional aos jovens e oferecer esses kits para que possam criar os seus empregos. Porque muitos desses jovens que recebem esses kits também empregam as outras pessoas. E isso aqui é bom.
Estamos na reta final do nosso espaço. Agora é o momento de um minuto de falar a verdade para os nossos convidados. Começamos pelo Fernando Cacenda, o teu minuto de falar a verdade.
Bem, hoje o meu minuto vai para a administração municipal do Namibe ou do Moçambique, no sentido de revermos a questão do lixo, o amontoado de lixo que está lá, parece um museu. Aqui ao lado, estamos a falar concretamente no Valor de A2, nas mediações do armazém do Sr. Augusto, e ali adjacente à igreja IESA, IECA. Então eu preciso que o administrador vá lá, faça uma visita, para realmente ver o que as pessoas lá estão a passar. Não é muito bom. Passei lá ontem, não gostei. Não fica nada bem. A rua interdita, devido mesmo à questão do lixo. As crianças a brincarem lá, em cima do lixo. Quer dizer, é uma criança com máscara, mas em cima do lixo. É uma imagem que não fica nada bem. Então é preciso que o administrador municipal vá para lá, tanto criem política no sentido de remover aquele lixo.
Um minuto, fala a verdade, Florindo Cinco Reis.
Bom, meu minuto, não sei se falo para o Gabinete Provincial da Saúde ou para a Repartição Municipal, mas falo concretamente para os centros de saúde que existem cá na nossa província, ou no nosso município de Moçambique. Falo isso por experiência própria. Não é possível tu ires a um centro de saúde, até agulha que é para te tirar um sangue te mandam comprar. A enfermeira está a dizer que não tem agulha, não tem seringa. Você tem que sair daqui, vai a uma farmácia, compra e depois a enfermeira te fica porque não temos seringa. Ou seja, é uma situação bastante difícil. Senão os nossos hospitais ficam somente parede, porque meios que meios não existem lá. Nós temos enfermeiros, doentes internados, tudo vem de fora. Coisas básicas é necessário que existam ali. Senão a população morre e nós temos visto que nem todo mundo que vai aos hospitais tem essas condições. Nós estamos a passar uma receita a uma senhora que fica com a receita em casa porque não tem dinheiro. Mas a medicação básica do paludismo para uma dor de cabeça e febre, é necessário que os hospitais tenham isso. Essa situação, não sei se é o Gabinete Provincial da Saúde que resolve ou a repartição municipal, mas é necessário que tomem conta desta situação.